Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler apenas do verso 16 ao verso 19. O tema que foi me dado para esta noite é o poder do Espírito Santo em nossa vida intelectual. Assim diz a palavra do Senhor: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Queridos, os estudiosos sugerem que a época em que estamos vivendo é a era dos extremos, a era dos dualismos, das polarizações. E eu penso que a igreja evangélica no Brasil tem se acostumado a pensar entre dois extremos. Se não, preste atenção. Há um extremo bastante recorrente entre lei e graça. Aqueles que optam pela lei tornam-se legalistas, moralistas, confiam nas suas justiças próprias, nos seus méritos, são impiedosos, justiceiros, e anulam completamente a graça, porque no final de tudo eles confiam nas suas próprias obras e nos seus próprios méritos. Aqueles que, por sua vez, optam pela graça em detrimento da lei, se tornam libertinos. Não há nenhum padrão para guiá-los. São norteados por seus desejos, por suas vontades e pensamentos. Estes normalmente usam a graça como pretexto para pecar. Um segundo dualismo é entre teologia e missões. Aqueles que optam pela teologia em detrimento da missão têm muita coisa para dizer, mas não vai a lugar nenhum. Aqueles que optam pela missão em detrimento da teologia querem ir a muitos lugares, mas não têm nada para dizer. Um fala mal do outro, um critica o outro, e ninguém se junta para fazer nada. Há um outro extremismo entre nós, é entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Aqueles que optam pela soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana caem numa vida estéril, despretensiosa, uma preguiça teológica justificável para eles. Deus é soberano, vai fazer tudo. E eles esperam que Deus faça, mas eles mesmos não dão um passo adiante. Os que optam pela responsabilidade humana em detrimento da soberania de Deus, estes acham que podem produzir avivamento, podem manipular Deus, podem decretar, e que Deus está a serviço deles para o que eles quiserem, Afinal, esse Deus é esvaziado de conteúdo, de soberania, e eles mandam em Deus. Há um outro, razão e fé. Os que optam pela razão, normalmente se tornam orgulhosos, inchados, soberbos. São os teóricos da fé, donos da verdade. E os que optam pela fé, entendem que a razão é uma ameaça e agem de forma que decidem assassinar a própria inteligência. Essa fé, normalmente, leva a todo tipo de bizarrice, a todo tipo de alienação. O entendimento, a reflexão, a meditação, todas essas coisas são desprezíveis. Mas hoje à noite, nós estamos diante de um outro problema, de um outro dualismo. É entre aqueles que priorizam o intelecto em detrimento da piedade, ou que acham que podem construir uma piedade em detrimento do intelecto. De um lado é fácil identificar teólogos, pastores, pesquisadores e seminaristas orgulhosos com seu conhecimento e seus estudos teológicos. São pessoas que, em geral, não plantam igrejas, não evangelizam, nem sequer investem no próprio caráter. Do outro lado, nós temos misticismo, revelacionismo. Todo tipo de prática e desvio é justificado em nome do Espírito Santo. Não são norteados pelo Evangelho, pela verdade. E tudo isso vai fragmentando a igreja, vai enfraquecendo a missão, vai comprometendo a nossa ética. E vai produzindo os escândalos mais inacreditáveis diante dessa geração. Mas o texto que eu li aqui hoje à noite, nós estamos diante do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, e ele sabe que aqueles irmãos foram alcançados pela graça de Cristo. Mas Paulo também sabe que eles estão tentados a colocarem o olhar nesse mundo e a perderem de vista as bênçãos celestiais. É o que nós chamamos hoje de igrejas mundanizadas, secularizadas, cuja esperança parece se resume a esta vida. E então, querendo Paulo que esses irmãos possam progredir e avançar, ele ora. E a sua oração é para que eles tenham uma percepção para além desse mundo. Eles tenham do Espírito de Deus a capacidade de conhecer o próprio Deus. E ele roga por espírito de revelação e de conhecimento. Ele também roga para que o Senhor tire o véu diante deles, abra os olhos do entendimento, do coração, e eles então enxerguem as verdades de Deus, que aqui ele resume basicamente em três verdades. Que eles conheçam a esperança do seu chamado, a esperança da sua vocação. Que eles tenham consciência das riquezas, da glória, da herança que está por vir. E que eles estejam cientes de que o poder que um dia lhes alcançou é o poder supremo que é sobre céus e terra. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Paulo entende que a menos que eles recebam o conhecimento do próprio Deus para conhecer as verdades eternas do Deus Todo-Poderoso, e a menos que o Espírito Santo tire o véu, as escamas, abra os olhos do entendimento, do coração, para que eles penetrem na profundeza da riqueza do conhecimento de Deus, eles vão marcar passo. Eles vão se corromper. Eles vão se mediocrizar no que tange a sua fé. Dito isso, queridos, eu gostaria de observar três questões aqui que julgo ser importantes para a gente tentar ajudar-nos a partir desses dilemas. Primeira questão que eu gostaria de tratar é sobre os riscos da inteligência divorciada da piedade. O segundo é sobre os riscos do suposto poder do Espírito Santo divorciado do conhecimento. E em terceiro, eu quero tratar sobre os benefícios da inteligência no poder do Espírito Santo. Amém? Vocês podem caminhar comigo? Então mantenha a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, os riscos da inteligência divorciada da piedade. No verso 17, Paulo ora e diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Segunda coisa, peço que ele ilumine os olhos do coração. Minha versão é a NAA, portanto, os olhos do coração. De antemão, há um certo conflito entre os comentadores sobre quem é esse espírito. E eu não tenho dúvida de que esse aqui não é o espírito humano, é o espírito de Deus. É o espírito de Deus que concede a sabedoria e a revelação. É o espírito de Deus que abre os olhos do nosso entendimento e que ilumina a mente do crente para que ele entenda a verdade inspirada por ele mesmo. Mas uma outra coisa que precisa ser dito é que quando está se orando aqui para que Deus dê à igreja espírito de sabedoria e de revelação, Paulo não está dizendo que é preciso que o Espírito dê novas revelações à igreja, mas que a igreja conheça Deus, recebendo de Deus a revelação sobre a revelação, o entendimento sobre aquilo que já foi revelado. E essa revelação não é outra coisa senão a iluminação que vem do Espírito Santo. É o Senhor desvendando os mistérios da verdade diante de nós. E aqui presta atenção. A menos que nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo, a gente não pode conhecer a verdade de Deus. Ela é completamente inatingível do ponto de vista da nossa mente. E aqui entra um abismo profundo. Há setores da igreja brasileira cada vez mais devota do racionalismo. E eu queria dizer que esse legado vem de muito tempo. Já lá entre os gregos, eles entendiam o seguinte, que a razão é boa, é reta, é justa, é pura. O homem tinha que se livrar das paixões, dos vícios. E se ele vivesse de acordo com a reta razão, ele encontraria a felicidade. Séculos e séculos depois, vem o período do iluminismo que varreu a Europa a partir do século XVIII. E agora eles estão dizendo o seguinte: o único critério adequado para se conhecer a verdade é a razão. E que o progresso da humanidade depende da razão. E que tudo que o homem precisa é se libertar da religião, mais precisamente do cristianismo. E aí eles pregam então a ideia de um super-homem, que movido pela razão pode instaurar um reino de progresso e de bondade sobre a terra. Entre os gregos e entre o iluminismo está o cristianismo, que já pregava o seguinte: não é apenas as paixões que estão corrompidas, não são apenas as paixões, mas a razão humana também está corrompida. Não há uma faculdade do homem que não tenha sido contaminado pelo pecado, de modo que o homem é incapaz de fazer alguma coisa que seja essencialmente boa, ou seja, que glorifique a Deus, que agrade a Deus. Há sempre um grau de corrupção e por isso ninguém pode ser salvo pelas obras. E com isso o cristianismo contraria a filosofia grega, mas também contraria o iluminismo quando diz claramente que o mundo não pode ser guiado pela razão. O mundo precisa ser guiado por Deus. E que o verdadeiro conhecimento não pode ser alcançado apenas pela capacidade humana. De modo que até o próprio crente, para entender as verdades de Deus, ele precisa ser iluminado. Contra a tolice do racionalismo, nós dizemos que o super-homem fracassou. A razão é incapaz de mudar a história. E o reino prometido também desembocou em guerra, em violência e todo tipo de maldade. Mas em breve, o Rei dos Reis vai voltar. E o Senhor vai reinar. E Ele vai estabelecer o seu reino. E esta é a esperança da igreja. Meus irmãos, o que estou dizendo aqui hoje é que qualquer teologia, qualquer seminário, qualquer professor de seminário, qualquer pastor, qualquer pessoa que se aventura pelo estudo, pela pesquisa, precisa confiar, antes de tudo, em Deus e não na sua capacidade. O reverendo John Stott diz o seguinte: a sabedoria e revelação a que Paulo se refere são um conhecimento que não pode ser aprendido pela exclusiva inteligência humana. Assim como a razão não apreende certas coisas, tampouco consegue entender as coisas espirituais. Amém. Jonathan Edwards disse que o efeito primário da obra da iluminação do Espírito é despertar em nós um senso da excelência divina das coisas de Deus. A razão pela qual o Espírito abre a nossa mente e nos leva ao entendimento das coisas é para que a gente conheça a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Uma das crises do nosso tempo é exatamente a incapacidade das pessoas a entenderem isso. Mas a Bíblia deixa claro que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Elas lhe são loucura. A menos que o Espírito de Deus lhes dê conhecimento, eles estão perdidos. O fato é que até Jesus entrar no mundo, o mundo jazia em trevas. Mas a Bíblia diz que quando ele apareceu, raiou um novo dia, raiou a luz. E ele declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E o mesmo Deus que um dia disse haja luz, resplandeceu na face de Cristo. E portanto, a maneira de conhecermos a Deus é entendendo que a luz já raiou. E essa luz que é Jesus, ele enviou o Espírito Santo para que ele seja o nosso ensinador. E essa é a missão do Espírito Santo, ensinar a igreja, para que a igreja não dependa apenas da sua razão capenga, mas penetre nas riquezas daquilo que Deus quer nos fazer entender. A verdade, irmãos, é que os homens reivindicam a capacidade da razão. Mas quando eu leio Romanos capítulo de número 1, eu encontro o seguinte: os homens, fazendo uso da sua razão, suprimiram a verdade por meio da injustiça. Mesmo tendo conhecimento de Deus, decidiram não glorificar a Deus, nem lhe deram graças. Seus raciocínios se tornaram nulos e os corações insensatos obscureceram-se. Dizendo-se sábio, agiram como tolos. Substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens de homens e de animais. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador. Até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Enquanto que os homens deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens. Por fim, o texto nos diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para que eles pecassem sem freios e eles praticassem as coisas que não convêm. Então, eles estão cheios de todo tipo de injustiça e perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, pais e desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição, natural e sem misericórdia. É isso que a razão produz quando não é guiada por Deus. Se você está aqui hoje à noite e você acha que é muito inteligente, aprenda a depender do Espírito Santo, para que Ele traga luz à sua mente e você possa glorificar a Deus com seu intelecto. Meus irmãos, a segunda questão que nós encontramos aqui é sobre os riscos de um suposto poder do Espírito Santo divorciado do conhecimento. O versículo 18 diz que o objetivo é que o Espírito Santo ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam. Acho que todas as versões usam esse termo. O trabalho do Espírito Santo em nos revelar a verdade de Deus e nos dar sabedoria para discernir e para conhecer o próprio Deus. O trabalho do Espírito Santo em abrir os nossos olhos para que enxerguemos as verdades eternas é para que saibamos. Perceba que a obra do Espírito não anula o intelecto, mas quer produzir conhecimento. E eu não posso saber de algo sem usar os processos racionais, os processos mentais. Para eu conhecer algo, eu preciso raciocinar, eu preciso pensar, eu preciso meditar, eu preciso aferir coisas. E, portanto, o que o texto quer nos mostrar é que quando o Espírito Santo vem, ele não nos aliena, pelo contrário, ele faz com que nós saibamos daquilo que outrora não poderíamos saber. Mas isso é feito através da própria inteligência, da própria razão. Diga-se, a razão é uma faculdade que evidencia a imagem de Deus em nós. E nós não temos que rejeitar aquilo que Deus nos deu, mas temos que buscar a renovação e o governo de Deus sobre a nossa mente. E pensarmos biblicamente, e agirmos biblicamente. E aí, queridos, Deus vai nos usar. Por causa dessa nossa tendência de transitarmos entre os dois polos, nós caímos numa armadilha. No afã de combater o racionalismo, nós rejeitamos a razão. Pendemos para o lado da ignorância. E parece que para ser inteligente tem que ser ateu. E parece que é esse o recado que a gente passa para os nossos jovens. Segundo pesquisas, 70% deles, depois que entra na universidade, abandona a fé. É como se eles dissessem: eu passei alguns anos sendo conduzido a um lacre, a uma bolha, há uma alienação, eu agora estou livre para pensar, eu estou livre. E é aí que eles entram pelo caminho da escravidão. E nós estamos perdendo os nossos jovens, porque no afã de pregarmos contra o racionalismo, nós assassinamos a nossa inteligência. Mas eu quero dizer o seguinte, muitos cristãos estão dispostos a rejeitar qualquer coisa que tenha cheiro de intelectualidade, mesmo que seja a verdade. E não esqueça, toda verdade é verdade de Deus. Não rejeite a verdade, nem mesmo quando ela estiver sendo proclamada pela boca do ímpio. Nunca vá contra a verdade, porque a verdade é verdade de Deus. Em contrapartida, há aqueles que estão dispostos a abraçarem qualquer coisa que pareça poder do Espírito Santo. E por causa disso, há muita gente caminhando um caminho de trevas, de mentira e de engano. Meus queridos irmãos, nós precisamos compreender que essa obra do Espírito Santo no interior do homem, abrindo a sua mente e o seu coração, atinge o homem como um todo. Coração, para os judeus, representa o centro de todas as emoções e de todos os pensamentos. Assim sendo, nós não podemos optar por uma coisa em detrimento de outra. Aqueles que têm caminhado diante do misticismo, do revelacionismo, do sobrenaturalismo, do experiencialismo, do paganismo, da carnalidade emocional, abre mão do doutrinamento, do discipulado, da instrução, do aconselhamento. Mas eu quero desafiar você. Eu quero dizer para você que o cristianismo não defende o anti-intelectualismo. O cristianismo não defende o emburrecimento das vidas. O cristianismo é contra o racionalismo que quer tomar o lugar de Deus, mas não é contra a razão. Assim sendo, você deveria comprar mais livros na Felic. Você deveria estudar mais. Você deveria pesquisar mais. E você deveria entender que um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que conhece as verdades de Deus e que faz uso dessas verdades para pregar, para ensinar, para aconselhar, para mudar a sua vida e a sua história. William Paxton, um puritano, disse: onde reina a ignorância, aí reina o pecado. Então nós não podemos imaginar que estarmos ignorados, que ignorarmos as verdades de Deus é sinônimo de espiritualidade. Precisamos sim, queridos, saber o que Deus quer nos ensinar. E o texto diz aqui, ó, para que saibam, olha o versículo de número 18. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Amém. O apóstolo Paulo diz: olha, você precisa saber o que aconteceu no passado. Deus te chamou. Mas qual é a implicação desse chamado? Esse chamado é irrevogável. Esse chamado é uma obra da graça. Esse chamado lhe dá esperança. Esse chamado lhe dá segurança. Quantos crentes não têm a esperança da glória? Quantos crentes não sabem qual é a esperança do seu chamado? Esse chamado é a certeza de que a obra que Cristo fez na cruz é suficiente para quebrar as amarras do pecado e te conduzir pelas veredas da vida eterna. Mas o apóstolo Paulo diz: você precisa saber o que é que vai acontecer no futuro. Qual é a herança que o Senhor guardou para os santos em glória. E essa herança já está em evidência. Todos os dons, todas as dádivas, todas as bênçãos, todas as provisões, a maneira como Deus cuida do seu povo, como Ele nos guia, tudo isso são riquezas dessa herança, mas essa herança não se reduz a essa terra. Essa herança está sendo prometida para a volta de Jesus Cristo, um novo céu, uma nova terra, em que tudo que é caído, tudo que é corrompido, será transformado numa condição gloriosa. E aí João diz, nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. Nós padecemos com as dores, com os pânicos, com as ansiedades, nós padecemos com as depressões, nós padecemos com as doenças incuráveis, com a velhice, nós padecemos, mas meus queridos irmãos, o texto nos chama a contemplar as riquezas do porvir e sabermos que tudo isso é passageiro, a glória que nos está revelada é muito maior. Por isso Paulo diz, nós não podemos esperar por Cristo apenas nessa vida, do contrário, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas uma terceira coisa que Paulo diz, é que entre o passado e o futuro, nós precisamos ter consciência do supremo poder de Deus. Ou seja, como é que eu sei que o Deus que me chamou no passado, Ele é capaz de conduzir essas promessas até o fim e me conduzir a uma glória eterna. Porque aquele que prometeu é o supremo Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas. Aquele que prometeu que um dia vai ressuscitar a igreja é aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Aquele que diz que a nossa salvação está garantida, é porque ninguém poderá arrebatar uma ovelha das suas mãos, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, uma das maiores angústias que eu passo no meu coração é quando eu percebo que a igreja está perdendo a perspectiva. A gente não sabe a natureza do nosso chamado, nós não sabemos a riqueza desse chamado, nem tampouco sabemos sobre a viabilidade, a eficácia desse chamado. E qual é a eficácia? O Deus que nos salvou tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é poderoso para levar o seu povo às mansões celestiais. E, portanto, é isso que tem que nos guiar. O apóstolo Paulo está dizendo, eu preciso que o Espírito Santo ilumine a mente de vocês, para vocês entenderem essas coisas. Se vocês entenderem, vocês não voltarão ao paganismo, vocês não estarão preocupados com isso ou com aquilo outro. Vocês vão olhar para frente, sobretudo vão olhar para o alto e vão perceber que a redenção de vocês está mais próxima do que quando vocês creram lá no princípio. Essa é a esperança da igreja. E é essa esperança que tem que nos conduzir, irmãos. Do contrário, nós vamos colocar os nossos olhos nesse mundo e nós vamos estar perdidos. Mas ouça, terceiro lugar, os benefícios da inteligência no poder do Espírito Santo. É interessante, porque aqui no versículo 18, Paulo diz, peço que ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam, e aí ele descreve essas três bênçãos, a esperança da vocação, a riqueza da glória, a herança nos santos e o supremo poder de Deus no verso 19, e aqui no verso 19, ele vai dizer assim, olha, nós, os que creem, ele junta o saber com a fé. Então, Paulo parte do princípio de que essas duas coisas, elas não podem ser divorciadas e elas não precisam nem mesmo ser reconciliadas, Porque do ponto de vista bíblico, elas nunca estiveram distantes. O saber e o crer, a inteligência e a piedade são frutos do Espírito Santo na vida da igreja. Eu acredito, e a história da igreja mostra isso, que todas as vezes que alguém se encontra de fato com Jesus, aquela pessoa é levada a uma outra realidade, de conhecimento, de leitura, de pesquisa. Nós deveríamos ter os melhores alunos, os melhores pesquisadores. Eu posso testemunhar para vocês que, criado no sertão do Rio Grande do Norte, numa comunidade chamada Apanha-Peixe, eu só consegui ler meu primeiro livro quando eu me converti aos 21 anos de idade. O déficit era enorme. Eu nunca havia lido um livro. Mas quando Jesus entrou no meu coração, no outro dia eu queria ler tudo que tivesse pela frente. Eu queria ler a Bíblia, eu queria ler e eu queria ler. Eu queria conhecer. Eu entendia que não dava para ser cristão e ser ignorante, que eu precisava dar um testemunho de fé à minha geração, pensando diferente daqueles que pensavam exatamente contrário às Escrituras. E todas as vezes que a gente se emburrece em nome da fé, nós temos que fazer algumas perguntas. Por que é que o saber tem que anular o crer? E por que é que a fé tem que anular o saber? Nós precisamos perguntar: se eu não tenho uma vida no poder do Espírito Santo, e se eu não conheço as verdades de Deus, como darei razão à minha fé, a essa geração inquiridora? Se eu não tenho o poder do Espírito Santo e não conheço a verdade, como é que a igreja dessa época vai ser coluna e baluarte da verdade? Como vamos fazer defesa da verdade? Que tipo de legado daremos às gerações seguintes? Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que é preciso o saber e o crer. O Espírito Santo ilumina e nos dá o conhecimento de Deus para que a gente creia, e creia com base naquilo que a gente conhece. O conhecimento precede a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, se tem um texto que para mim explica isso direito, é Efésios 5, porque no verso 15, Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. O ato de cuidar é um ato racional, é um ato de vigilância, é um ato de atenção. E ele diz: não vivam como tolos, mas como sábios. Aqui ele já está deixando claro que não crê numa fé marcada pela tolice, mas pela sabedoria. No verso 16, ele usa um outro termo que aponta para um processo mental: aproveitando, fazendo bom uso, sendo bom mordomo do tempo, das oportunidades, porque os dias são maus. No verso 17, ele diz: por esta razão, não sejam insensatos, tolos, desprezíveis, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Olha, para que eu tenha cuidado com minha fé, viva não como tolo, não como sábio, e sim como sábio, para que eu aproveite as oportunidades, para que eu não viva como insensato, mas eu procure compreender qual é a vontade de Deus, qual é o caminho. Verso 18: ao invés de você se embriagar com vinho ou com qualquer outra coisa, com as ideologias desse século, com o dinheiro, com as drogas, com a bebida, com o sexo, qualquer coisa que embriaga, que roube a sua lucidez, ao invés de você se envolver com essas coisas, Paulo diz: encha-se do Espírito Santo. Então, para mim, a melhor entendimento do que está nos versos 17 ao verso 19 está aqui no capítulo 5. A maneira de nós vivermos o verdadeiro conhecimento é sendo cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? É isso? Permita que eu cite mais uma vez o reverendo John Stott, quando ele diz: supõe alguns que a fé e a razão são incompreensíveis. Aliás, são incompatíveis. Não é assim. As duas nunca estão em oposição nas Escrituras, como se tivesse que escolher uma dentre as duas. A fé vai além da razão, mas baseia-se nela. O conhecimento é a escada através da qual a fé sobe mais alto. É o trampolim de onde pula mais longe. Amém. No livro Pregação e Pregadores, Martin Lloyd-Jones trabalha 16 capítulos. Depois de 15 capítulos exaustivos sobre a natureza e a importância da pregação, em que ele dá ali ensinos maravilhosos, chega no 16º, ele disse: agora eu quero falar da coisa mais importante. A oração, para que tenhamos o poder do Espírito Santo na pregação. E aí ele diz: e por que que eu deixei por último? Ele disse: porque os outros 15 capítulos tratam do preparo. E Deus abençoa o preparo. Use a razão. Estude e se prepare. Ore e Deus abençoará o preparo. E aí ele diz o seguinte: a iluminação do Espírito Santo não é para anular o nosso trabalho, é para abençoar o nosso trabalho. A iluminação do Espírito não é para substituir o trabalho da razão, é para abençoar o trabalho da razão. Louvado seja Deus. E aí ele cita um exemplo. Quando Elias está ali no monte, ele preparou tudo. Preparou o altar, preparou o sacrifício. Depois Deus veio e abençoou o trabalho dele. O fogo caiu, consumiu o holocausto. O povo de Israel se prostrou e todo mundo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Meus queridos, quando eu olho para Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel está profetizando, está pregando, para que um vale de ossos secos ouça o que o Senhor tem para falar. Mas ao mesmo tempo que ele está pregando, ele está clamando: sopra o Espírito Santo dos quatro cantos da terra. Porque se ele prega e o Espírito Santo não faz a obra, os ossos continuam secos. No caminho de Emaús, Jesus está com seus discípulos, expondo a lei e os profetas para que ele seja revelado. Enquanto Jesus caminha, duas coisas acontecem. Os olhos deles se abrem, abre o entendimento, abre a compreensão, e o coração arde diante das palavras do Senhor. Razão e piedade, Espírito Santo e intelectualidade, está tudo lá. Quando você olha para o dia de Pentecostes, teve um som como de um vento impetuoso e teve línguas repartidas como de fogo. Para mim, dois sinais claros aí: o vento, vida. O Senhor soprou e Adão e Eva passaram a ser almas viventes. O Senhor soprou e nasce uma nova sociedade a partir do sopro do Espírito Santo. Línguas repartidas como de fogo. Luz, inteligência. Quando você olha para os dias de Antioquia, tinha mestres na igreja, teólogos, homens dedicados ao estudo, mas tinha oração, e tinha jejum, e tinha serviço, e tinha adoração, e tem o Espírito Santo enviando homens para fazer a obra do Senhor. O que estou dizendo é o que Deus que usa a razão, é o Deus que sopra o Espírito sobre a vida das igrejas. Mas eu quero concluir com algumas questões de ordem práticas. Em primeiro lugar, eu quero me dirigir aos meus amigos, colegas, pastores, aqui presentes hoje à noite. Meus queridos, a missão que está sobre nós é absurdamente inatingível, a menos que o Senhor nos ajude. Pastores, essa talvez seja a última geração. Nós somos precursores de uma era especial, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar conscientes de que esse modelo de cristianismo precisa de mudança. Nós precisamos perceber que há alguma coisa errada. Essa igreja cresce, mas não muda essa nação. Nós não podemos cair no anti-intelectualismo. Nós temos que preparar os nossos jovens para a vida. Nós temos que entregar líderes à igreja do futuro. Nós precisamos preparar nossas crianças para a vida. Portanto, vamos dar ensino, vamos dar doutrina, vamos dar discipulado, vamos nos preparar, vamos ensinar, porque uma igreja sustentada pelo Evangelho é igreja para a eternidade. Uma igreja criada com meninice é igreja que se esvai com o tempo. Nós queremos que a igreja do Senhor permaneça, permaneça para as próximas gerações e permaneça para a eternidade. Há um remanescente fiel sedento do Evangelho. Preguemos a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Eu quero me dirigir a todos aqui presentes e dizer o seguinte: Igreja do Senhor, nós precisamos de um avivamento. O cenário mais plausível, mais propício para que a oração de Paulo aconteça, crentes iluminados, cheios da sabedoria e do conhecimento de Deus, sabendo o que crê, pregando o que crê, só é possível em tempos de avivamento. Nós precisamos que o Espírito de Deus alcance os nossos púlpitos. Nós precisamos que o Espírito de Deus alcance as multidões que frequentam os nossos templos. Nós precisamos da graça do Senhor sobre nós. Mas eu quero me dirigir aqui, em terceiro lugar, a você, estudante de teologia, a você, universitário. A queixa da igreja é que sempre que alguém entra para o seminário para estudar teologia, perde o fervor. Não tem que ser assim. A queixa é que a teologia faz mal. A queixa é de que quando você entra para a universidade, você vira ateu, você abandona a igreja. Você é estudante, seja na universidade, seja no seminário, você gosta dos livros, você é inteligente, você se apercebe que Deus tem dado dons que não deu a outros. Em primeiro lugar, mantenha a humildade, se aproxime da igreja, frequente os cultos com devoção, ore, leia a palavra de Deus, transforme o conhecimento em piedade. Caia de joelho diante do Senhor todos os dias. Peça para Ele tirar o orgulho e a vaidade do seu coração. E use o conhecimento que Deus está te dando. Use a inteligência que Deus está te dando para glorificar o nome dEle. Isso não é seu, é dEle. Ele vai prestar conta. Portanto, não entra para o seminário para perder a visão da missão, da oração, da igreja, da devoção. Não entre para a universidade somente para fazer um curso e ter uma profissão para ganhar dinheiro. Entra para fazer missão, para glorificar a Deus. E Deus vai te honrar por isso, para a glória dEle. E por fim, eu quero me dirigir a você que está aqui na Consciência Cristã, que me assiste através dos canais. Eu quero me dirigir a você que ainda não tem esperança. Uma das coisas mais extraordinárias que é dito nessa passagem é que nós precisamos saber sobre a esperança do nosso chamado. E aqui presta atenção, eu não quero saber se você é pentecostal ou se você é reformado, qual é a sua ideologia política, eu também não quero saber quantos anos você tem de membro. A minha pergunta é: você tem esperança? Qual é a esperança que paira na sua alma? Qual é a sua esperança quando cai diante da enfermidade, do desemprego, das lutas, das injustiças, das perseguições, das frustrações que a vida nos proporciona. Qual a esperança? Queridos, não há nada mais glorioso do que a esperança do crente. Ela é eterna, ela transcende as circunstâncias, ela não é uma esperança passageira, ela está centrada no sacrifício de Jesus Cristo, ela se apoia nas promessas de Deus, e por isso, eu quero dizer para você, há muita gente que frequenta eventos como esse, mas que está caminhando a passos largos para o inferno, não tem a esperança da glória, nunca nasceu de novo, nunca foi regenerado, nunca entendeu o Evangelho, frequenta igrejas apenas na perspectiva do oba-oba ou da mera religiosidade. Saia daqui hoje, dobre seus joelhos diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero a esperança da vida eterna, eu quero ver o mundo com a percepção do Espírito, eu quero que o Senhor tire as escamas, eu não quero olhar para esse mundo com a lógica do mundo, com o ódio do mundo, com os pensamentos do mundo, eu quero ter o olhar do Espírito Santo, eu quero enxergar mais longe, eu quero enxergar melhor, eu quero contemplar a tua glória, Senhor, eu quero me agarrar com essas promessas, eu quero caminhar de fé em fé, de glória em glória. Saia daqui para santificar sua vida, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, para invocar o nome dele enquanto ele está perto. Que Deus nos abençoe.